Claro, Senador Suplicy. Obrigado, Senador Suplicy. E, de fato, uma importante contribuição do Dr. Dalmo Dallari, que reafirma o caminho que estamos percorrendo. Queria cumprimentar a todos e, para darmos sequência a esta audiência, então vamos agora ouvir o Dr. Aurélio Virgílio Veiga Rios, Procurador Federal dos Direitos do Cidadão do Ministério Público Federal.
Doutor Aurélio, permita apenas dar uma informação.
Senador Suplicy, por favor.
Deputada Luísa, muito amiga do professor Dalmo Dallari, informo que ele chega depois de... Ele costuma, de dezembro a abril, permanecer em Paris, dando contribuições ali e até a estudos que ele tem formulado, mas ele chega domingo. Então, quem sabe, possa Vossa Excelência interagir com ele a respeito dessa questão premente. Muito obrigado.
Obrigado, senhor Suplicy. Doutor Aurélio Rios.
Bom dia a todos e todas. Queria agradecer o convite da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado Federal. Tenho a dizer, senador Rodolfo, que eu acho que eu estou colecionando milhas no meu cartão de fidelidade aqui nessa comissão. É a terceira vez nessa semana que eu venho aqui.
A comissão da outra casa estava sob exílio, mas a deputada Erundina e outros a retiraram do exílio agora. Então,
que maravilha.
O senhor colecionará das duas comissões.
Das duas agências, que ótimo. Estivemos aqui na segunda-feira para tratar da questão muito grave dos desaparecidos, democracia. Eu cuidei, inclusive, especialmente de um tema muito caro à Procuradoria Federal do Cidadão, que são as execuções sumárias que ainda são feitas pela polícia, especialmente pelas polícias militares, e sobre o resíduo e o resquício autoritário da ditadura, que ainda está impregnado em muitas instituições, e nós não podemos ter ilusão em relação a isso. Depois tivemos uma outra audiência aqui sobre a questão dos comunicadores, a preocupante aumento do número de mortos, de jornalistas e comunicadores mortos. No ano passado foram 136 entre blogueiros e jornalistas, o que é um número bastante preocupante também no Brasil. Agora vamos tratar da questão da lei de anistia e dos seus desdobramentos. Cumprimentando a todos, na sua pessoa, o senador Andolfo Rodrigues, que representa a juventude brasileira combativa, quem quer e não se conforma com o estado de coisas no país, eu queria fazer essa homenagem de respeito pelo imenso trabalho que o senhor e toda a juventude tem feito, em especial o Levante Popular para a Juventude, que tem também feito um trabalho muito importante de acirrar certas contradições e fazer com que as pessoas não esqueçam a participação de certos personagens nos atos mais vis e covardes praticados pela ditadura. Quero cumprimentar a doutora Marisa, do Conselho Federal de Psicologia, Vera Paiva, os nossos respeitos, e o prazer estar aqui com você, mas principalmente eu queria cumprimentar todos os presentes e a quem nos ouve e vê, na pessoa da minha querida amiga e batalhadora Luísa Erundina, deputada federal, a mulher que realmente representa a luta não só das mulheres, a luta dos indigentes, das pessoas em situação de rua, e especialmente das pessoas injustiçadas, das vítimas dos mortos e desaparecidos no país. E a luta incessante dela, desde o primeiro mandato, para que nada que tenha sido produzido nesses últimos 50 anos seja esquecido. Isso é muito importante. Milan Kundera dizia que a luta da verdade será a luta permanente contra o esquecimento. E, obviamente, a lei de anistia não pode significar o esquecimento, não pode significar a impunidade. Isso já tem sido dito diversas vezes pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Quando ela, em outros casos que não diz respeito ao caso Gomes Lund, no qual o Brasil foi condenado pela atuação militar, especificamente na Guerra do Araguaia, em outros países, para que isso fique bem claro, ela declarou a nulidade de todos os processos de autoanistia. dizendo que isso não tem a legitimidade pretendida para se fazer isso um escudo da impunidade. Quero fazer só uma ressalva, porque originariamente eu fui convidado para estar aqui o Dr. Rodrigo Janot, Procurador-Geral da República, que me indicou para estar aqui. Mas me indicou com uma ressalva que eu gostaria de deixar bem claro. Eu estou aqui falando em meu nome, do Procurador Federal de Direitos Cidadãos, e nada do que eu disser aqui possa significar, né, a opinião dele. Primeiro porque a opinião dele está sendo construída. Já posso adiantar, como vocês já viram no primeiro parecer que ele deu, que a postura dele não é a mesma do seu antecessor, mas também não posso antecipar o que ele dirá perante o Supremo no ADPF. Então, faço essa primeira ressalva para deixar bem claro que aqui falo em nome da Procuradoria Federal de Direitos Cidadãos. E nessa situação, eu quero concordar inteiramente com o que aqui disse a deputada Luísa Mundina. Primeiro, né, não se conhece um acordo que não tenha sido escrito, que não seja publicado em cartório, que ninguém exatamente saiba os termos dele, né? Então, virou um acordo difuso, um acordo de boca e um acordo que, ainda que tivesse sido formalizado, com todos os requisitos que o Código Civil estabelece para a validade de um ato jurídico, teria um grande problema. Nenhum acordo dura a vida inteira. Como o matrimônio não dura a vida inteira, como nós mesmos, na nossa curta passagem pelo planeta, não somos eternamente duráveis. Ou seja, não é possível que 30 anos depois, um determinado tipo de acordo que teria sido dito, que teria sido feito entre os anos de 78 e 79, quando muitos brasileiros e brasileiras não eram nascidos, pudesse, né, servir como base para toda uma geração e uma base de um entendimento a respeito de uma lei promulgada pelo Congresso Nacional. Então, o acordo que a gente pode tratar aqui é só um, é o acordo feito no Congresso Nacional que gerou a lei de anistia. É só esse que eu conheço, a lei, né, tal como ela foi promulgada. E seria absurdo, e eu fico muito feliz que os jovens juízes, especialmente os meus colegas jovens promotores, como Sérgio Suyama, como Antônio Cabral, não tão jovens como Eugênia Gonzaga e Marlon Weichert, nunca aceitaram esse acordo. Nunca acharam que não deveriam fazer o trabalho que o Ministério Público faz em qualquer situação onde há um crime grave de violação de direitos humanos. O que a sociedade espera de um promotor de justiça quando vê ossadas humanas? Quando vê depoimentos gravíssimos de familiares de desaparecidos, Vera, dizendo que o pai tem notícia que foi torturado e desapareceu na dependência da tortura, na dependência dos locais de tortura. Obviamente, a sociedade espera que o Ministério Público investigue, que procure saber a materialidade do crime, que vá atrás de fazer identificação por DNA, atrás das testemunhas, e verifique exatamente o que ocorreu. Especialmente se se trata de sequestro ou de ocultação de cadáver, porque ambos são crimes permanentes. E a ideia da prescrição, é sabido, não acolhe essas situações. Então, para a gente, para nós todos, né, que somos de uma outra geração, é um enorme prazer ver colegas que nem eram nascidos na promulgação da anistia e que simplesmente não se acham parte disso. Primeiro porque nunca encontraram em nenhum cartório, em nenhum lugar, esse tal acordo que dizem foi feito. E segundo porque, ainda que alguns queridos advogados liberais que tiveram um papel muito importante lá atrás venham ainda hoje ressaltar isso, perdão, é o que eles acham, é o que foi feito lá atrás. A nova geração, seja do senador Randolfo Rodrigues, dos novos promotores, procuradores e juízes, não tem nenhum compromisso com isso. E nem podem ter, nem podem estar presos. O compromisso que eles têm que ter é com a memória, com a verdade e também com a justiça. O pilar não funciona sem esse tripé. São três pilares que juntos formam um triângulo equilátero: a memória, a verdade e a justiça. Não há como esconder delas. Até porque as marcas estão aí. Nós demoramos 50 anos para que não houvesse uma ordem do dia. Nós demoramos 50 anos para que, finalmente, as Forças Armadas acordassem para um fato. várias instalações militares nesse país foram usadas como centro de tortura e assassinatos. E muitos desaparecidos, né? Há vários relatos de que a última vez que eles foram vistos foram nessas instalações militares. Portanto, era importante que as Forças Armadas não só fizessem uma meia-culpa, não só façam um dia um sincero pedido de desculpas à sociedade brasileira, mas que iniciassem um processo interno de verificar. Né? Não estamos falando da Casa da Morte, não estamos falando de locais clandestinos, estamos falando de instalações oficiais militares. Então, isso é um avanço e que, ainda que muito tardiamente, tem que ser dito. O outro grande avanço dito pela minha querida deputada Luísa Erundina é o fato de que a opinião pública começa a tomar sentido das coisas, começa a verificar que a ideia da anistia ligada à governabilidade, à estabilidade do regime democrático, né, ela é falsa. Ela tem que ser trabalhada dentro da sua dimensão real. Então, é um sintoma muito importante que a sociedade brasileira acorda para verificar que a lei de anistia não foi interpretada corretamente pelo Supremo. O Supremo interpretou ela à luz da década de 70 e de 80, quando passávamos pela transição política. Essa transição tem que acabar um dia. Nós temos que consolidar as instituições democráticas e é nosso dever cívico, né, remover os entulhos autoritários que estão presentes em várias instituições. Então, acho que a ideia da reformulação do conceito da lei de anistia precisa ser realmente retomado. Né? Ou seja, a decisão do Supremo tem que ser revisitada. E há bons e há boas razões para isso e fatos novos que nos deixam animados com essa perspectiva. Primeiro, houve uma renovação no Supremo. Daquela decisão para essa não são os mesmos. E depois, a circunstância política do país mudou. A circunstância política do país está absolutamente pronto para dar uma interpretação conforme, como pede o grande jurista Dalmo Dalari, em que diz que não precisamos revogar a lei, é apenas interpretá-la como ela deveria ter sido interpretada desde sempre. É que ela não serve e não pode servir de escudo para a impunidade. E que as pessoas que estavam agindo em nome do Estado, né, não podem se beneficiar do mesmo modo e na mesma intensidade daquelas pessoas que sofreram na pele a repressão e que foram punidas, presas e exiladas. A situação é muito diferente. Lá atrás, o então conselheiro Cláudio Fonteles, da Comissão Nacional da Verdade, deixou isso muito claro. Né? Não há dois lados. A Comissão Nacional da Verdade foi criada para investigar o Estado brasileiro, os seus agentes, a sua participação efetiva em crimes de lesa humanidade, em crimes bárbaros.